Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast. Meu nome é Estevam Soares e a minha missão é fornecer ferramentas e insights para desenvolver a sua estratégia digital. No episódio de hoje, eu vou comentar a respeito de como a pandemia impactou nos meus planos de negócio no digital e eu vou compartilhar um pouquinho disso com você. Vamos lá? Bom, preciso confessar que essa é a segunda vez que eu tô gravando esse episódio, porque na primeira, na verdade, ficou muito agressivo, entendeu? Eu tava bem revoltado na hora que eu comecei a falar e o episódio ficou totalmente inapropriado, mas inapropriado a ponto de eu nem salvar um backup nem nada, eu simplesmente apaguei, né? E eu acho que você entende um pouco disso, porque a situação que a gente vive hoje no país, ela é surreal, né? A gente deveria estar todo mundo indo pro mesmo lado, e quando a gente vê uma situação que nem essa que está acontecendo agora, se eu acho que é compreensível ficar revoltado. Eu só não acho que era apropriado publicar a respeito disso, né? Mas vamos lá, por que que está acontecendo? Eu resolvi gravar isso porque a gente já está mais de um ano com a pandemia e eu acho que era necessário rever algumas coisas, né? Primeiro que, como que isso me impactou? Porque primeiro, vamos ter noção que existe um privilégio gigantesco da gente trabalhar com digital, certo? Você às vezes já trabalhava antes e existe um privilégio muito grande em você ter um negócio preparado para trabalhar 100% online, né? Que nem a gente demorou, eu e a Maria, a gente demorou um tempo para construir as coisas de um jeito que funcionasse com a gente trabalhando de qualquer lugar, porque nem sempre quando você trabalha online, você consegue trabalhar de qualquer lugar, né? Isso existe um outro nível de complexidade de gestão de negócios, por exemplo, a partir da contabilidade. Então, uma série de outras coisas envolvidas não é simplesmente vender algo online, né? Então, a gente construiu isso, tenho bastante orgulho, mas não significa que foi fácil para todo mundo, mesmo estando no digital, né? Então, eu acho que é isso que é uma coisa legal você pensar. Legal, você foi privilegiado, provavelmente se deu bem, né? No sentido de que você já estava preparado para mudar as coisas rapidamente, mas isso não significa que foi fácil. Tá? O que a gente fez? 2020, a gente já estava morando em São Paulo, né? Porque a gente resolveu ir antes para São Paulo, porque 2020 era o nosso ano do presencial. Nós planejamos isso, Então, 2019, a gente voltou para São Paulo, planejamos, falou, não, esse ano é o ano do presencial, porque para o SMXP faz muito sentido, né? Comunidade, tá perto das pessoas. Tanto é que o nosso ano de 2020 começou no SMXP com um workshop gratuito para quem era membro do SMXP presencial. E foi uma delícia, foi muito legal. Quem estava lá, eu tenho certeza que aproveitou muito. Foi uma tarde muito gostosa de estar com amigos mesmo, de poder trocar ideia, aquela coisa que vai realmente além do digital, né? Então, muito bom isso. Mas aí também tem um outro ponto que eu sempre pegava palestra, uma aqui, outra ali, eu falei, não, chegou na hora de profissionalizar essa questão das palestras, né? Então, no final de 2019, fechei contrato com uma assessora, para ela poder pegar as minhas palestras e gerenciar isso tudo para mim, né? Porque facilita muito a vida, né? E tava tendo demanda. Então, chegou ali para fevereiro, eu tava com palestra marcada até o final do ano já. Eu tinha palestra o ano inteirinho, inclusive dezembro, né? E a maioria delas presencial, né? E o que aconteceu foi que a gente teve que mudar tudo isso. A gente tava com os produtos um pouco espalhados, né? Então, a gente tinha um produto, por exemplo, o Social Media Fast Track, era um produto que a gente ia fazer um lançamento por volta de abril, mais ou menos, e março, talvez, entre março e abril, e era um curso que a gente vendia 1.000 e um pouquinho, né? E, enfim, tá, esse era o cenário, mais ou menos, pra gente na época. Ah, a gente tinha vindo de uma derrota, né, em termos de lançamento de produto, né? Que eu considero um produto que se chama Play to Scale. Que olha que engraçado, na época eu considerei uma derrota, hoje eu considero um sucesso muito grande, né? Que foi um produto que eu vendi especificamente para agências em formato de áudio, que eu fiz com muito carinho mesmo. E esse produto, ele teve... Quantas pessoas entraram? Acho que perto de 60 pessoas entraram. É um produto que não teve um grande lançamento, não teve uma grande divulgação, teve um investimento mínimo de mídia paga, né? E na época eu considerei um fracasso absurdo, né? Não no prejuízo, mas eu considerei um fracasso muito grande, porque eu tinha uma expectativa muito alta com ele. Hoje, eu acho que, nossa, um curso só em áudio com esse tanto de alunos foi sensacional. No final, a gente incorporou esse curso dentro do SMXP também, porque faz sentido o SMXP, que é um ambiente que já tem profissionais de marketing digital também, né? Então, A gente estava em São Paulo e falou assim, pô, beleza, não dá para ficar aqui durante a pandemia se a gente vai ficar em casa. Né? A gente tem casa em São José do Rio Preto e não fazia sentido ficar pagando aluguel em São Paulo para ficar dentro de casa. Né? E aí a gente voltou para São José do Rio Preto, que é uma cidade que a gente gosta muito, inclusive, porque a parte, o acesso à saúde aqui é maravilhoso, é muito desenvolvido, muito bacana, uma das referências no país, inclusive. E cidade bacana, né? 500 mil habitantes mais ou menos, tal. Não é uma cidade muito pequena e tem aeroporto, aquela coisa toda. Então, não, a gente falou, beleza, é mais seguro agora. E também está um pouco mais perto da família, mas a gente não fazia ideia que mesmo estando perto da família, a gente não ia poder ver a família. Né? Naquela época, naquela época, parece 10 anos atrás, né? Tipo, um ano e pouco atrás, eu lembro claramente de ter uma percepção cautelosa sobre o futuro, e na minha cautela eu estava programando para agosto, as coisas começarem a voltar ao normal, agosto, e ainda falei, não, eu acho que lá para agosto, e as pessoas falam, não, acha, você tá louco, agosto, não sei o que lá, muita gente virou para mim e falou que eu estava sendo pessimista demais, Eu olho isso hoje e falo, gente, como? O que, que aconteceu? Né? Enfim, a gente está numa situação hoje que eu gostaria de te dar um pouco da minha visão sobre o futuro, é rápido mesmo. Eu acho que você tem que se preparar para os próximos 3 anos. Né? Eu acho que você tem que se preparar para um cenário 2021, 2022, 2023, 2024. Porque o cenário otimista, ele não exige muito preparo, certo? As coisas voltarem ao normal mais rápido, maravilha. Você consegue fazer um movimento rápido. Isso não vai chegar do dia para a noite. Então, você vai ter aí alguns meses para poder antecipar isso, para poder perceber, não, agora realmente as pessoas estão voltando a confiar, vai voltar, já está todo mundo vacinado e tal. Tem muitos sinais para você identificar isso com alguns meses de antecedência. Agora, o oposto não é verdadeiro. A situação que a gente está passando, ela pode demorar um ano, ela pode demorar 3, ela pode demorar 5, ela pode demorar 10. Né? E eu não gostaria que isso acontecesse. Eu sou muito otimista com as coisas. Mas, do ponto de vista de negócio, a gente não pode se dar o luxo de simplesmente contar com o nosso otimismo. A gente se planeja para um cenário negativo e espera o melhor sempre para a gente ter um equilíbrio aí na nossa mente também, né? Porque se você ficar sempre esperando pior, eu acho que isso pode ter um efeito que não é muito legal também. Agora, hoje, quando você olha a liderança do país, ela é confusa. Isso acaba gerando uma distração muito grande. Parece que as pessoas não sabem o que fazer. E isso é assustador de um ponto de vista. Eu tenho algumas chateações muito grandes, porque eu estou regravando agora muito mais calmo, mas eu já gravei antes dando um rage absurdo aqui. Então agora eu estou comedido porque eu já desabafei, inclusive almocei também porque eu estava com fome. Eu falei, não, vou gravar o episódio de boa aqui, sem falar coisas muito agressivas, porque eu acho que as pessoas já têm, já estão lidando com muitas informações. Mas por conta desse cenário confuso que é muitas vezes trazido pela liderança. Estou falando especificamente de uma liderança geral, o total, né? Presidências, governadores, todo mundo, né? E é confuso, cada um parece que está puxando para um lado, isso é problemático demais, né? Isso é problemático, você vê, né, um presidente que não consegue dar um exemplo para as pessoas, né, de unir as pessoas, de trazer as pessoas para, assim, para a gente ficar junto nesse momento, entendeu? Sei lá, para mim o discurso agora teria que ser de unir as pessoas, não de separar as pessoas. E a gente vê um discurso, especialmente da presidência, da liderança do país, com um discurso muito de segregar, de separar, e eu acho isso perigosíssimo. E por que, que eu acho perigoso? Porque vai impactar diretamente em outros fatores, alguns deles irrelevantes, outros muito relevantes, tipo a vida das pessoas, né? E do nosso ponto de vista, porque agora eu sou obrigado a me ater no escopo de negócios aqui agora, né? Então eu estou me obrigando, na verdade, a fazer isso para não correr o risco de falar mais do que eu deveria aqui, né? Então, por conta dessa confusão, por conta das distrações, por conta da polarização excessiva, o teu trabalho é se preparar para isso, tá? Então, eu vou voltar um pouco no que eu fiz, no que aconteceu. Então, eu já te pintei um pouco o cenário de como as coisas estavam ali em 2020, a gente num ano totalmente voltado para o presencial. E aí a gente olhou e falou assim, uma hora da gente reconhecer as pessoas que estão com a gente até agora, das pessoas que confiaram na gente, das pessoas que acreditaram na gente. Então a gente pegou aquele curso, Social Media Fast Track, que era um curso que custava meio pouco, e trouxemos para dentro do SMXP, porque ele é um curso muito tático, né? Muito da pessoa botar a mão na massa mesmo, de ferramenta, de, sabe, de listinha, checklist e tal. É muito prático. Então, para as pessoas que estão oferecendo o serviço de marketing digital, era um acréscimo muito relevante. Então, a gente gravou um vídeo falando para o pessoal entender a situação e tal, e todo mundo se apoiar, né? Que é o que a gente faz com frequência na comunidade. Trouxemos o curso sem custo adicional nenhum, que foi um negócio bem bacana, e as pessoas souberam valorizar isso, foi legal, porque as pessoas que estavam próximas souberam ver que a gente estava tendo um carinho adicional, que a gente teve um cuidado, e isso impactou diretamente no número de pessoas que saíram. Poucas pessoas saíram da comunidade durante esse período. A gente aproveitou também para consolidar produtos que estavam separados de outro lado, da parte de ads, né? Então eu estava com 3 produtos de ads: o Ads Básico, o Ads Hacks, que era uma comunidade, e o Ads Avançado, que era o treinamento, que foi o primeiro treinamento que eu lancei, né? É desse... Nossa, não foi nem o primeiro treinamento de Ads que eu lancei, na verdade foi o terceiro, mas enfim, dessa leva recente de treinamentos foi o mais recente, né? Então a gente juntou tudo isso num programa único, e aí a gente começou a planejar esse programa, Ads Avançado, para que fosse algo maior, algo voltado para um público diferente, um público mais premium, no sentido de que está disposto a pagar mais porque está ganhando mais, entendeu? Porque anúncio, é fácil você fazer essa correlação. Você está investindo ali, vamos supor, você está investindo 10 mil reais por mês. Você faz um treinamento que você consegue ganhar 2 mil reais a mais, o curso você pagou muito rápido. E a gente tem essa segurança, entendeu? A pessoa vai, ela compra, ela faz o treinamento, ela tem esse retorno, né, no investimento, e é fácil perceber isso, né? Então é um curso que custa mais caro e a gente está aumentando o preço, vai aumentar o preço dele mais 3 vezes ainda para distanciar cada vez mais do SMXP, que é o nosso produto, que eu acho que todo mundo tem que ter acesso, que é uma comunidade, né? Eu acho que todo profissional de marketing digital, quem é profissional de marketing digital não pode ficar desatualizado, né? Não é uma coisa que dá para você ter esse luxo de ficar desatualizado, de não saber o que está acontecendo. As pessoas que estão no mercado, estão oferecendo serviço, e elas estão desatualizadas, elas são atropeladas pelo mercado, né? Então no SMXP a gente acompanha essas mudanças, aula toda semana, conversa, debate, um ambiente bem familiar mesmo, então ajuda muito nessa questão de você se manter atualizado. Então a gente fez essa... Por que eu estou te contando isso? Porque isso tem a ver com a nossa estratégia, né? De ter um produto de recorrência, comunidade, e em paralelo com um produto com valor mais alto. Por quê? Um produto de valor mais alto porque ele permite margens maiores, né? Os dois têm propósitos muito diferentes, eu não posso colocar os dois na mesma balança, entendeu? Um tem um propósito de me dar tranquilidade e segurança, outro tem um propósito de aumentar a minha renda, entendeu? Meu faturamento, né? Então, se eu faço investimentos maiores num curso que tem um lucro maior, eu aumento mais rápido o meu faturamento. Então, eu tenho alguma flexibilidade para poder trabalhar. E o que eu quero dizer com isso? É importante você ter produtos de entrada e produtos que você consegue ter uma margem em cima deles. Se você tem só produtos de entrada, você precisa de um volume muito grande para girar e para ter um retorno, e às vezes isso demora para acontecer. Com produto de ticket maior, você demora às vezes mais tempo para converter, mas quando você converte, você tem um lucro maior ali, acaba compensando o tempo. Então, ter esses dois parâmetros, eu acho que faz muito sentido, né? Eu acho que falta muito isso para quem fornece serviço de marketing digital, porque as pessoas se sentem desvalorizadas, né? A pessoa fala assim, eu não posto um produto de 200 reais, entendeu? Não faz sentido eu ter um produto de 200 reais. Eu falo, pô, mas peraí, você está vendendo o quê? Você está vendendo um produto físico ou você está vendendo o seu tempo, né? Se você está vendendo o seu tempo, um produto de 5 mil reais, você gasta X tempo. Um produto de 200 reais, você gasta X menos uma, né, uma porrada de tempo. Então, um você gasta uma hora, o outro você gasta, sei lá, 60 horas. É diferente. Então, o segredo para ter um produto de entrada bacana é reduzir o escopo dele, né? Então, você vai reduzir o escopo, que a pessoa vai entrar em contato, a pessoa vai ter uma vitória rápida ali, porque ela te contratou para fazer algo muito pontual, muito específico, e você tem esse produto, ela gostou do resultado, ela fala, beleza, vou te contratar para o restante. Aí entra um pacote maior, entra uma assinatura maior, entra um valor maior, entendeu? Essa é uma coisa tão básica, mas eu vejo que a maioria das pessoas tem dificuldade em organizar isso em produtos e colocar no mercado, né? Então, é algo que eu fiz, que eu faço e que eu recomendo para você. E que a simplificação, que nem, por exemplo, em determinado momento, né, não sei se ficou claro essa parte, mas a gente estava com muitos produtos diferentes, né? Muitos produtos. Era o SMXP, Fast Track, Play to Scale, Ads Avançado, Ads Hex e o Ads Básico, né? E o SMLab, né? Tinha um outro produto ainda, que era o SMLab é mais uma mentoria pra gente. 7 produtos diferentes, entendeu? E falou assim, não dá, nós precisamos focar, nós precisamos de saúde mental, de trabalhar com um direcionamento mais claro, senão a gente não vai dar conta. Né? Então foi quando a gente reuniu tudo isso. Então, reduzir a complexidade dos seus produtos vai facilitar você vender, vai permitir você investir nos seus produtos de uma forma um pouco mais clara. Né? Eu vejo muito isso no mercado, que a pessoa começa a fazer um produto, outro, e fica com uma gama de produtos gigantesca, super complexo, fica difícil de manter, de atualizar, a qualidade prejudicada. De novo, eu fiz isso e não foi uma única vez, foram várias vezes. Eu comecei lançando 2 cursos de uma vez, não faz sentido nenhum isso. Não faz sentido nenhum isso, é a coisa mais doida que eu já ouvi falar, é essas coisas que eu já fiz. Eu olho e falo, gente, quem que é essa pessoa que entra no mercado e faz uma coisa dessa, né? Mas enfim, eu fiz e foi horrível, enfim, posso falar. Horrível, eu acho que eu estou exagerando, porque teve demanda, mas eu tive muita sorte de estar no momento do mercado onde quase não havia concorrência. Né? Então, eu tive. Não dá para. Hoje em dia, com o mercado altamente competitivo, não dá para contar que você vai ter uma sorte que eu tive lá atrás, porque o mercado hoje é muito diferente. Né? Então, basicamente era isso que eu queria falar para você. Queria contar um pouco dessa história de por que a gente veio para um lugar que a gente, tipo, que eu não pago aluguel, mais seguro, né? Tenho acesso à saúde, mais tranquilo, né? Fazendo o isolamento. Corretamente, um grande desafio, é algo que normalmente eu não falo a respeito, mas a gente está seguindo à risca, né? Nós passamos o ano novo, por exemplo, em 3 pessoas, né? Mas, de novo, eu tenho muita sorte, entendeu? Eu tenho muita sorte de poder fazer isso. Então, eu sei que tem gente que não pode fazer, eu sei que tem pessoas que não têm condições, ou a pessoa trabalha ou a pessoa morre de fome. Eu sei que existe isso, né? E dou graças a Deus de eu não precisar passar por essa situação. Mas, ao mesmo tempo, não tem nada garantido, entendeu? Não tem nada garantido para ninguém. Então, você precisa se programar, você precisa estar alinhado com o que o mercado está te falando. Né? Então, quais são as formas? Resumindo aqui, as estratégias que a gente seguiu. Primeiro passo, a gente foi para um lugar que a gente estava mais seguro, uma redução imediata de custo, porque a gente não pagaria aluguel, que é um aluguel considerável. São Paulo, você sabe como é que é, né? Você vai morar legal em São Paulo, você vai pagar um aluguel bacana. Né? Não tem como você morar num lugar super legal em São Paulo e não pagar um tanto razoável, né? Então, uma restrição, já logo de cara. Simplificação, porque a gente precisava focar em algumas coisas, né? A gente escolheu nossos 2 principais produtos para poder focar. Outros que estavam parcialmente validados foram incorporados, né? E a gente montou um plano de desenvolvimento desses produtos, porque, por exemplo, o SMXP, ele continua evoluindo mês a mês. É um produto que não para de desenvolver, de crescer. Só que ele é um planejamento mais de longo prazo. O Ads Avançado já não, porque ele tem uma margem maior, ele permitiu a gente fazer um investimento e ver o retorno muito rápido, entendeu? Em termos de custo de aquisição, é muito fácil traduzir isso. Por exemplo, um produto que custa R$1.000, se você investiu R$300 na aquisição dele, você ainda teve um retorno bacana, entendeu? No caso de um produto digital, né? Então, você consegue trabalhar com custos de aquisição muito flexíveis, né, e te permite investir mais e ter um retorno. Inclusive, a gente cresceu no ano de 2020. Né? Nós aumentamos 50% o faturamento da empresa. Dava para ter aumentado mais, inclusive, mas enfim. Né? Muito aprendizado. Esse ano, a gente caminha para crescer de novo. Né? Mas mesmo assim, isso veio com um custo alto de algumas mudanças que a gente fez. Então, eu estou querendo te falar da importância de você não ficar estático esperando as coisas voltarem ao normal. Né? As empresas, que eu acho que estão olhando com um olhar estratégico para tudo isso, consideram uma situação onde talvez isso não passe. Né? E eu, de verdade, eu espero que isso nunca aconteça, mas existe alguma pequena chance disso acontecer, você como empreendedor ou como negócio, você precisa se preparar e mais do que isso, você precisa se antecipar para isso. Né? Mas o meu desafio para você hoje vai ser você visualizar os seus próximos 3 anos e estruturar uma esteira de produtos ou serviços, ou alguma forma que você consiga recorrência e ao mesmo tempo você consiga ter algum produto ou alguma forma de ampliar essa recorrência para ter um produto com uma margem que seja mais confortável para você trabalhar, porque isso vai permitir você crescer enquanto você tem alguma segurança, tá certo? E sobre as palestras depois, só para dar um feedback, foi interessante porque várias palestras foram para o online, então foi muito interessante porque eu dava muita palestra de graça e depois eu comecei a receber para dar palestras online também e tipo, eu achava mágico, entendeu? Mágico você receber para sentar na sua casa e dar uma palestra e uma coisa assim, tipo, muito, muito legal de acontecer. Esse ano, eu, por conta do nosso foco absurdo nos produtos, né? E eu acho que isso ficou muito claro. Olha o que aconteceu com o podcast, né? O podcast, antes, eu mal falava do SMXP. Né? Por que a gente abriu o SMXP agora em 2021? E por que a gente abriu o SMXP em 2021? Ele ficou 2 anos e meio fechado, só convite. Pô, a gente abriu porque a gente precisa ter controle sobre o fluxo de entrada de pessoas ali. Né? Não dá para, durante um período de instabilidade, eu ficar dependendo das pessoas convidarem as outras para entrar ali. Eu preciso assumir o controle na minha mão, entendeu? Então, a gente foi lá e abriu o SMXP. Fui lá e incorporei o SMXP dentro desse podcast, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, se você ouvir os episódios antigos, você não vai ver nada do SMXP. Não tem patrocinado pelo SMXP, não tem nada disso. Você, às vezes, vai ter dificuldade de me ouvir falar de algum produto meu. Porque eu sempre tive muita dificuldade de falar diretamente dos meus produtos. Né? Não é uma coisa que para mim vem naturalmente. E eu tive que acostumar a fazer isso no ano de 2021. Então, por exemplo, agora, eu estou fazendo lives toda quarta-feira. Toda quarta-feira faço lives. Eu vendo todas as lives, entendeu? Eu vendo todas as lives. Se tiver uma oportunidade de contextualizar um produto meu ali, eu vendo. A pessoa faz uma pergunta de anúncio, não sei o que lá, e cita o Ads Avançado. Eu falo, não, vai lá, assina o Ads Avançado. Ou, assina não, compra o Ads Avançado, te mando o link via direct, não sei o que lá, assina o SMXP, mostro como é que é o SMXP por dentro, né? E exigiu essa mudança de mim, né? Algo que eu não estava confortável em fazer e que até então eu passava batido sem fazer, entendeu? Porque, assim, cada palestra que eu dava tinha um fluxo de clientes. Então, tinha palestra sempre tinha um fluxo de clientes. Eu podia meio que contar com isso, entendeu? Ainda mais eventos maiores. Você vai dar uma palestra num evento maior, o impacto que você tem com o negócio depois é absurdo, sabe? Absurdo. Um dos principais motivos para você dar palestra é que, às vezes, você não tem um impacto grande na palestra, mas o impacto que isso gera depois é surreal. É surreal. Uma coisa muito bacana de acompanhar. Mas, de novo, eu tive que mudar, né? Então, passei a vender. Então, olha como assim, olha um pouco de como foi necessário mexer em coisas que eu não estava querendo mexer antes para poder manter o negócio ativo, para manter o negócio vivo, para manter o negócio funcionando, para garantir que ele fosse continuar crescendo. Porque está crescendo, beleza, está crescendo, mas eu preciso garantir que isso vai continuar. Não é porque cresceu um mês que eu posso ficar tranquilo, entendeu? Então, até dezembro de 2020, a gente deixou a peteca cair. Dezembro de 2020, eu deixei a peteca cair. O que significa isso? Eu não fiz investimento em mídia, por exemplo. Né? Eu não sei por como. Não, de verdade, acho que é porque estava tão cansado, tão estressado. E assim, não sei. Não fiz investimento em mídia. Foi uma besteira enorme que eu fiz e me custou demais isso. Demais. Né? Foi um período que a gente poderia ter vendido bem e não vendeu tanto, porque eu simplesmente liguei o foda-se e falei, não vou investir nada aqui não. Né? E não foi por falta de ter como investir, entendeu? Foi simplesmente uma questão de mentalidade mesmo. E prejudicou muito a gente, né? Então, janeiro foi um mês, por exemplo, que já exigiu um tipo de investimento totalmente diferente, cauteloso mesmo, meio que se estivesse recomeçando, né? Então, ele teve uma performance razoável. Fevereiro foi melhor, março foi melhor, abril já tá bem melhor, entendeu? Então, vai melhorando aos poucos. Mas é importante você olhar para o teu negócio e para tuas métricas com cuidado, né? Com cuidado, entender o momento e se planejar, tá certo? Então, é isso. Eu acho que eu falei boa parte do que eu fiz. Provavelmente teve uma ou outra mudança, né, que eu fiz aí, que eu vou lembrando nos próximos episódios. Eu posso ir acrescentando. Se você tiver alguma dúvida, também fica à vontade para me mandar. Mas é isso. Queria compartilhar com você. Se prepara, especialmente para os próximos 3 anos, para que o teu negócio ele continue crescendo, tá bom? E vai ser um prazer enorme acompanhar o teu crescimento. Você conta comigo para dividir essa jornada com você. E é isso, finalizamos mais um episódio aqui do podcast, foi um prazer ter você por aqui. Lembrando que esse podcast é patrocinado pelo smxp.com.br, é o melhor lugar para você desenvolver sua estratégia digital, e se você é profissional de marketing digital, esse é o lugar que você precisa estar. Ali você vai ter o acompanhamento, tem a comunidade, aula toda semana. Então a gente sabe que o profissional de marketing digital precisa estar constantemente atualizado e não tem lugar melhor que o SMXP para isso, tá? Então vai ser um prazer te encontrar por lá também. A gente se fala amanhã com muito mais conteúdo. Um grande abraço e até lá.